confiança, assim, pro técnico, pro torcedor, encarar que a ausência pode ser suprida. Considero que o Ronier inteiro é titular absoluto do Coritiba. Mas se ele não puder jogar nesse jogo, e sei lá que se contra o Flamengo, tem a confiança de quem entrou porque entrou bem.
E essa confiança ela é importante também no seguinte sentido: o Ronier, mais ou menos. O que você faz? De repente, se não tivesse nenhuma confiança no Lavega, vai pro jogo e tal. Mas, pô, o Lavega jogou bem lá, tal, isso aqui. Tem esse peso também, eu acredito.
E até porque vai ter ainda o outro jogo antes da parada da Copa.
O Ronier pode começar no banco.
De repente, pô, tá meia boca agora, não é melhor tá inteiro, 100% só no outro jogo? Mais uma semana ali de preparação, tal, de recuperação. Então, tudo isso aí certamente tá sendo...
Até depois da Copa. Vai que o Lavega, né, mais uma vez mostra... Um bom desempenho. Seguro o Ronier.
Se não tiver 100%, é de se discutir e debater. E certamente a comissão técnica do Coritiba está levando tudo isso em conta pro jogo da próxima segunda-feira. Agora, é momento de aproveitar, sabe? Porque depois da eliminação da Copa do Brasil, eu até, Jairão lembra, na sexta-feira passada, eu até falei isso no debate aqui no Esporte TMC. Falei, eu tô sentindo assim na torcida do Coritiba um desânimo que não condiz com a posição na tabela. Não tô falando que era pra ninguém ficar feliz com a eliminação da Copa do Brasil, mas era uma terra arrasada geral, parecia que agora é só desgraça, agora vai de lá de novo. E aí o time deu uma resposta
com
uma grande atuação.
Também...
Então, claro, tem que também saber medir as coisas, né? Saber que existe um meio termo. Acho que tem que aproveitar esse momento depois de uma grande vitória como foi lá na Neoquímica Arena.
Acho que especialmente um momento de confiança, né? Mas eu tenho batido aqui e passado para os nossos ouvintes, para o torcedor do Coritiba, como não muda o posicionamento interno, assim, em um caso ou outro. Claro que eles se preocupam com resultados ruins, claro que eles ficam mais felizes e mais confiantes em caso de resultados bons. Mas quando eu vou tentar conversar e até tirar alguma coisa assim de dirigentes ali, do técnico Fernando Seabra, até nas coletivas, é sempre o mesmo discurso, ele é linear. Quanto isso, assim, a gente está trabalhando, o resultado é consequência do trabalho, às vezes não vai vir, às vezes vai vir, a gente quer aperfeiçoar isso e não havia, eles tentavam passar muito claramente isso, uma preocupação tão grande, porque eles acreditavam que os resultados voltariam, assim como não havia nenhum tipo de empolgação, assim. Houve um desabafo do Seabra, o apito final, ele foi lá na frente da torcida, tal, não sei. Mas depois, assim, na coletiva já tinha voltado pro padrãozinho, assim, tal. Então, é também a forma de pensar deles lá, né? Desde o comando do departamento de futebol, do William Thomas, e o Seabra casou muito bem com isso, assim, o jeito de trabalhar, eles confiam muito em processo. É, o processo tá aqui, ele vai, é isso, e isso vai trazer o resultado ali que a gente precisa. E seja em momentos ruins ou bons, eles não saem muito disso.
Precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório, ClimaSul, são mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. Ligue 21056650 ou acesse climasul.com.br. Vou fazer o intervalo e na sequência vou lá pro Pará. Falar com a Monique Vilela, porque o Furacão vai jogar lá no Domingão. A Joelma, que é do Pará. A Fafá de Belém também. Tem vários famosos aí. Gabi Amarantos também. Dois toques e a gente já volta pra falar com a Monique do Furacão também. 1:19, Transamérica agora é TMC. Segura.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC.
TMC!
O trânsito é feito de vidas em movimento, de famílias esperando alguém voltar para casa. Basta um instante de desatenção para colocar uma vida em risco. Quando estiver dirigindo, fique atento a tudo e a todos que estão ao seu lado. Dirija com responsabilidade. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Saiba mais em detran.pr.gov.br. Detran, Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Precisou de projeto, instalação ou manutenção para seu ar-condicionado? A ClimaSul, com mais de 30 anos no mercado, cuida de tudo. A A ClimaSul é especialista em ar-condicionado industrial ou comercial. Não esqueça, manutenção é uma exigência legal e inclui o PMOC. Ligue para a ClimaSul 2105-6650 ou acesse climasul.com.br.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? Consulte se sua empresa é associada ao Seconci Paraná, Serviço Social do Sinduscom Paraná, e aproveite os benefícios. Seconci Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Super Ofertas Festival. Preços especiais em todos os setores. É de 21 a 24 de maio. Confira. Bife ancho maturata quilo, R$55,90. Picanha reserva quilo, R$85,90. Cerveja Budweiser 350ml, R$3,59. Azeite de oliva grego Mama Bia 500ml, R$29,90. Vinho chileno Cremasque reserva tipo 750ml, R$29,90. Festival. Beba com moderação.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
Atenção, ouvintes do município de Curitiba. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Curitiba, nas seguintes localidades: Ruas dos Alfeneiros e Vicente Genoraço. Atenção para os horários da interrupção: dia 26 de maio, das 2h15 até as 6h15 da tarde. Repetindo: interrupção de energia no dia 26 de maio, das 2h15 até as 6h15 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Djonga, Gilsons. Os Garotinhos convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
Power com Brasil!
Sua empresa não pode parar. A Powercom Brasil tem no breaks de pequeno a grande porte, a pronta entrega. Proteja servidores, equipamentos e sistemas contra quedas de energia. Mais segurança, mais produtividade. Fale com a Powercom Brasil e escolha a solução ideal. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
Programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 2 horas da tarde, vem, vai ter sobremesa.
Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
Estamos de volta com o Papo de Craque aqui na TMC. Voltamos para Nichelle. Roxo é a cor da economia. Chegou o Saldão Pincel Roxo da Nichelle com ofertas imbatíveis como essa. Tinta Glasso Essencial, acrílico fosco, 18 litros, branco neve por apenas R$149,90. Nichelle. Compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Monique, vamos falar então do furacão direto do Pará com a Monique Vilela, que hoje vai saborear as culinárias, a culinária deliciosa paraense. Já vai se preparar também, porque domingão o furacão vai pegar o Remo aí no Pará. Oi, Monique! Tudo bem? Como é que você tá, Moni?
Tudo bem, Edgar. Um abraço, boa tarde a todos ligados aqui no Papo de Craque TMC. Já estamos em Belém, terra em que o furacão vai tentar voltar a vencer fora de casa nesse campeonato brasileiro e com algumas novidades na lista de relacionados, tá? Quem está nos acompanhando na live, dá pra ver que aqui o sol tá brilhando e torrando 32 graus nesse momento aqui na cidade de Belém. Eu desembarquei no aeroporto Valdecans aqui por volta de 11h50, mais ou menos. Um calor danado por aqui. E óbvio, né, que o Atlético vai enfrentar tudo isso domingo contra o Remo. E aquela chuvinha tradicional que cai todo dia na cidade de Belém. E um Atlético, Edgar, que a gente já adiantava, não teria e não vai ter Luiz Gustavo e Carlos Teran desde a semana passada no departamento médico. Esquivel e Léo Derick no DM também ao longo dessa semana. E Juan Portilha, mas aí foi a opção do técnico Odair Hellmann de liberá-lo para poder realizar as atividades com a seleção da Colômbia. Lembrando que o clube ele não tinha, né, a obrigatoriedade de liberar o jogador para esse período de treinos com a seleção. Por lá nem saiu a convocação ainda. Viveiros e Mendoza, esses nem foram chamados pela seleção da Colômbia para esses treinamentos, então normalmente estarão aqui na cidade de Belém, junto com uma delegação que terá 24 atletas e que embarca daqui a pouquinho no aeroporto Afonso Pena. Só lembrando que o Atlético, até por uma questão de economia, optou por fazer um pit stop em São Paulo, então começa a viagem, na verdade, 2 dias antes, para em São Paulo, dorme lá, treina amanhã cedo, se não me engano, no CT do Corinthians, e depois embarca em um voo normal, comercial, aqui para Belém. Chega no meio da tarde, por aqui no calorzão de Belém, para essa partida. E com novidades na lista de relacionados. Ontem, Edgar, eu já falava que o técnico Odair Hellmann ia esperar um pouco para ver se ele ia ou não puxar algum jogador do sub-20 para compor essa delegação. E por que puxar jogadores do sub-20? Porque pura e simplesmente o Atlético tá com vários desfalques, poucos jogadores como opção no elenco principal, poucos inscritos no Campeonato Brasileiro. Eu fazia ali uma matemática em cima dos números inscritos. Então, diante de tudo isso, de não ter lateral direito reserva, não ter lateral esquerdo reserva, Claudinho vai começar o jogo de novo, é o terceiro lateral esquerdo do elenco, porque os dois estão no departamento médico. O Odair, para compor elenco e para compor banco de reservas, resolveu relacionar dois jogadores. O torcedor atleticano até conhece um pouco eles, mas um do sub-20 e outro do sub-17, tá? 20 que jogou ontem, então o Odair teve que esperar se apresentar o elenco hoje pela manhã para ver a condição dos jogadores. E o sub-17 que está na final da Copa do Brasil, né? Competição importantíssima da categoria. Vitinho, lateral direito, que na verdade ele é ponta de origem, mas desde o ano passado vem jogando de lateral direito no elenco sub-20. Ele que é titular nessa posição no time sub-20. E Arthur Monteiro, que é o lateral esquerdo titular do elenco sub-17. Para você ver como tá escasso e de opção o Odair. Ele teve que puxar um lateral esquerdo do sub-17 para a partida, ao menos para compor o banco de reservas, tá? Isso a gente está falando de Série A de Campeonato Brasileiro, domingo contra o Remo, aqui em Belém. São 24 jogadores relacionados, aí de resto todo mundo à disposição, com exceção a esses 5 que eu falei para vocês, sendo que o Portilha está na Colômbia. E o Odair vai se virar com o que tem para essa partida. Eu fiz aqui uma breve avaliação, dando uma olhadinha aqui, eu recebi a informação dos relacionados, né? O Atlético embarca daqui a pouco, mas a gente já tem aqui a informação dos relacionados para a partida. São 24, se não me engano, 12, Edgar, vem de categoria de base e tá numa idade limite ali de 22, 23 anos. Então, assim, é um elenco metade formado nas categorias de base do Atlético. Claro que, né, aí você para pensar, tem o Arthur Dias, que é uma das grandes referências desse time nesse momento, aí Dudu e João Cruz, que já estão há mais tempo, mas aí você pula também para essa necessidade do Odair de ter que usar, por exemplo, Claudinho na lateral esquerda, puxando esses dois meninos, um do sub-20, um do sub-17, aí você olha sempre no banco de reservas, próprio Dudu e João Cruz, Chiquete, né, que também é um jogador vindo das categorias de base, Riquelme, que também está compondo esse banco de reservas, enfim, Gilberto, né, que vai ser titular e que também é um atleta que veio mais para compor o grupo aspirantes, mas acabou ficando no grupo principal, é o reserva imediato do Benavides. Então, assim, Edgar, vai com o que tem, tá? O Odair, ele tá tentando aí fazer com que o time jogue bem e vai tentar voltar a vencer fora de casa. Eu vou esboçar um Atlético aqui, não deve fugir muito disso, tá? Lembrando que ainda tem um treino amanhã, antes do Odair definir o time, mas até por pura falta de opção. O Odaí não vai fugir muito disso. Santos no gol, o trio de zagueiros. Benavides voltando a ser zagueiro, atuar como zagueiro pelo lado direito, Aguirre centralizado, Arthur Dias lado esquerdo. A trinca de zagueiros que o Odair não abre mão. Lado direito, Gilberto deve aparecer, tá? Mais ou menos o que foi o segundo tempo do jogo contra a equipe do Flamengo. Lado esquerdo, Claudinho. Na ausência, obviamente, né, de Esquivel e Léo Derick. Meio de campo, Portilha até voltaria de suspensão, mas ficou com essa viagem marcada para a Colômbia, já está na Colômbia realizando treinamentos com a seleção da Colômbia, o Portilha. Então, meio de campo do Atlético deve ter mais uma vez Felipinho, e ó, estamos falando de Felipinho, terceira partida seguida como titular, sendo que ele era a quinta, sexta opção no banco de reservas, tá? E voltou, né? Enfim, que bom que ele conseguiu encontrar, o Odair conseguiu encontrar o equilíbrio do Felipinho nesse time quando precisou dele. Felipinho, Jadson e Bruno Zapelli. Esse deve ser o meio campo, a trinca de meio campo, tendo Dudu e João Cruz como alternativa, tá? E aí, lá na frente, Mendoza e Viveiros. Esse é o Atlético, muito provavelmente, para a partida. Como eu falei, ainda tem o treino de amanhã, Edgar, para o Odair bater o martelo com relação à formação da equipe. E vai encarar viagem longa, calor, o gramado do Mangueirão, que nunca é dos melhores, até por se tratar de chuva todo dia aqui, é sempre úmido, pesado. O Serginho até explicou pra gente isso ao longo da semana, ele que jogou aqui. E assim, Edgar, vai ter que encarar, né? É um adversário do Campeonato Brasileiro e o Atlético acabou levando aí o azar de ter desfalques. Dois na mesma posição, os dois laterais, porque se acontece, às vezes, né, o próprio Léo Derick que vinha sendo reserva e também teve que ser utilizado, porque o Esquivel voltou para a defesa e tudo mais. Então, assim, se vira com o que tem o Odair. E domingo, 16h, aqui em Belém, o Atlético vai tentar voltar a vencer fora de casa nessa Série A.
Obrigado, Monique Vilela, falando direto do Pará. Daqui a pouco tem o pato no Tucupi pra ela, tem o tacacá, tem o açaí com peixe, tem a maniçoba. Ai, mas é...
Comi maniçoba a última vez que
eu já comi várias vezes, eu tenho paraenses na família.
Eu não gosto muito de peixe, mas o filhote é...
Filhote?
Filhote é muito agradável.
Você vai gostar da maniçoba, então, porque é...
A maniçoba é um...
Maniçoba é como se fosse uma feijoada, assim, só que é feito com folhas de... Da mandioca, né?
Mandioca.
Tá bom, vamos.
Que, inclusive é tóxico. Não, tóxico é se você não fizer do jeito certo.
Tem que cozinhar lá.
Cozinhando mais ou menos. 1h32 da tarde.
Nossa, e já
nós só vamos almoçar depois das 14. Então vamos mudar de assunto.
Jairão, você que vai comandar, vai comentar essa parada aí do time do Chimba lá e da Joel. Eu não sei pra quem que eles torcem, cara. O Remo pedreira, dá pra dizer assim, Jairão? Por sei lá. Olha o campeonato que faz e é bem competitivo, assim, da parte de baixo, cara. Eu costumo dizer, assim, desde que começou o campeonato, ó, não tem nenhum patão nessa temporada aí. Eu pego o Remo pra esse exemplo aí. Cara, é um jogo perigoso, na minha visão, geral.
É, tudo que a gente falar aqui é teoria, né? Porque o Atlético já jogou com alguns desfalques em jogos anteriores e competiu, né? O jogo com o Flamengo foi um caso desse. Competiu muito até. Poderia até ter ganho o jogo, porque teve muitas oportunidades para isso. Agora, o Remo é um time que surpreende à medida que você vê ele fazendo frente com grandes forças do futebol brasileiro que brigam pelo título. Não é? O Remo empatou com o Palmeiras jogando muito bem em casa. Se você pegar alguns exemplos desse, e depois foi lá em Chapecó, ganhou o jogo também. Então, se você pegar alguns exemplos desse, é possível imaginar a dificuldade que o Atlético vai ter. Aí, tratando do adversário em casa, com um público excepcional, isso aí é chover no molhado, porque a torcida do Remo tem dado essa demonstração, com o time enfiado na zona de rebaixamento e ela lota o espaço dela lá no Mangueirão. Eu digo o espaço dela porque lá tem essa questão de um lado é Papão, do outro lado é o Leão e você não compra ingresso para aquele setor. Os caras têm muito isso lá. Então quando você vê o Mangueirão de um lado só cheio, é que a torcida do Remo lota realmente a parte dela. Então a torcida do Remo vai, colabora com o time em baixa. Você imagina agora com esse time embalado. Então, é um adversário difícil. Isso observando os obstáculos que deverão ser impostos pelo adversário. Agora vamos olhar o lado do Atlético, que é o que nos interessa. E aí você não tem Teran, Esquivel, Léo Derick, Luiz Gustavo. O Portilha, tudo bem, acho que tem até visões diferenciadas em relação à ausência dele, né? Se fosse tão importante, estivesse jogando muito, talvez o Atlético não liberasse nesse momento o jogador para ir lá treinar, porque ele falou, vai treinar com a seleção colombiana. E o Odair imediatamente liberou, porque ele não está sendo útil nesse momento. Mesmo que ele tenha jogado em algumas partidas, e eu imagino que essa frequência de jogos dele, né, sendo escalado frequentemente pelo Odair, é exatamente para isso, para tentar fazer com que ele encontre rapidamente uma adaptação ao futebol brasileiro, que eu imagino que seja isso que está faltando ao Portilha. Porque ele não pode jogar só o que estava jogando aí para ser jogador de seleção colombiana. Eu acho que ele tinha que jogar muito mais. Então, tá liberado, vai para lá, vai treinar. Mas os outros têm sentido, né? Você fazer uma análise de que são perdas grandes, né? De um peso enorme. Esquivel, principalmente. Esse cara aí joga muito. Aí você não tem ele. Também não tem o lateral imediato, que é o Léo Derick, e vai usar o Claudinho. Ah, é a terceira opção. Mas o Claudinho é um bom jogador. Ele pode ser a terceira opção pelos, né, por ser jovem, por ter na frente dele jogadores que estão jogando há mais tempo, mas ele é bom jogador. Aí do lado direito tem o Gilberto, numa composição do Benavides na defesa, o Gilberto entra pelo lado direito, eu acho que ele não está enfraquecido nesse sentido. Então, o que eu vejo é isso, são desfalques que, né, se você analisar individualmente, talvez aí a ausência do Esquivel seja a que representa um peso maior. No mais, é o que está jogando. O Felipinho fez um bom jogo. Aliás, os três jogos que ele foi titular, ele jogou bem, né? O Jadson contra o Flamengo jogou muito bem. E o Zapelli até mostrou uma melhora na partida com o Flamengo. Então, talvez essa sequência de jogos para ele pode fazer bem. E na frente não há dúvida nenhuma que o Mendonça e o Viveiros despertam muita atenção dos adversários. Então, o que eu vejo é assim, é um Atlético que está realmente desfalcado. Isso tem um peso enorme, tecnicamente falando, mas é um time que está conseguindo competir mesmo com os desfalques. E vai pegar do outro lado um time que, jogando em casa, tem tudo para ser, né, complicado para o Atlético nesse domingo lá em Belém do Pará. Eu acho que vai ser um jogão, pelo menos eu estou projetando isso.
Ô Della, tem um favorito para esse jogo aí ou não tem?
Não, acho que não, porque o Remo deu uma melhorada durante o campeonato e mais, é um time que, mesmo tendo só uma vitória como mandante até agora no Brasileirão, e foi contra o Bahia essa vitória por 4-1, ele é um time que vende caro as derrotas.
Ganhou do Bahia na Copa do Brasil também.
Exato, ele eliminou recentemente o Bahia da Copa do Brasil, vencendo os dois jogos. Recentemente em casa ele empatou com o Vasco, empatou com o Palmeiras. Eu considero que o time do Atlético, mesmo desfalcado, é melhor do que o do Remo. Mas é os desfalques e o mando de campo equilibram um pouco as coisas.
Qual o Atlético?
Assim,
o caseiro ou o visitante?
Vamos dizer, se fosse no campo neutro o jogo. Acho que o time do Atlético é melhor. Agora, o Atlético tem que dar uma resposta fora de casa. Eu acho que ali a questão da lateral esquerda, nesse caso, é muito azar. Dois caras se machucaram no mesmo jogo contra o Flamengo. Um no começo do jogo, um na metade do segundo tempo, né? Primeiro o Léo Derick, depois o Esquivel. E aí, realmente, pesa, embora o Claudinho tenha dado uma resposta ok contra o Flamengo. Vamos ver se consegue confirmar nesse primeiro jogo como titular. Os garotos que foram chamados para compor elenco, eles não vão ser escalados, vão entrar no jogo numa necessidade extrema. Mas o Vitinho já mostrou, até porque ele era ponta e foi transformado em lateral pelo João Correia no sub-20 do Atlético, ele já mostrou que é muito agressivo ofensivamente. E o Arthur Monteiro não é agora, porque ele ainda tem 17 anos, mas guardem esse nome. Ele é o capitão do time sub-17, já tem convocações para a seleção brasileira sub-17.
Ela tá falando que esse cara é fera.
E ele é um dos melhores jogadores do time, que é finalista da Copa do Brasil sub-17, vai decidir o título terça-feira contra o Galo em Belo Horizonte. Então, pô, acho muito justo ele já ter essa oportunidade na escadinha, né? Se, pô, machucaram dois ali na escadinha para ficar no banco, chama o cara que tá abaixo, se destacando mais. Tem um menino no sub-20 que é o Navarro, que também é muito novinho ainda, não é nem titular do sub-20. No sub-20, quem tá jogando de lateral esquerdo é um lateral direito, o João Gomes. Então é, acho muito justa essa aparição já do Arthur Monteiro entre os profissionais, mesmo que a gente entenda que nesse momento não é só numa emergência mesmo que ele vai acabar entrando no jogo. Mas eu considero um jogo difícil, um jogo complicado. Por outro lado, vou repetir o que eu falei ontem aqui no Esporte MC. Não tem jogo fácil no Brasileirão, não tem. Mas é muito melhor jogar com o Remo e com o Mirassol do que com o Flamengo. A expectativa para uma pontuação expressiva, e eu considero 4 pontos nesses 2 jogos uma pontuação expressiva, não perder para o Remo, ganhar do Mirassol, ou que seja o contrário, mas o desempenho do Atlético em casa é muito melhor do que fora, mas eu considero 4 pontos para encerrar essa primeira parte do campeonato, antes aí da parada para a Copa, uma pontuação bem interessante.
Aproveite os kits Leve 3 e Pague 2, as ofertas exclusivas para clientes Sou Festival. Descontos, promoções e muito mais. Venha para o Festival e viva essa experiência. Daqui a pouco vou dar uma girada na minha galera lá da live, que faz tempo que eu não faço isso daí, beleza? E os caras cobram, Nico. Os caras falam, pô, Edgar, não vai mandar um salve pra gente hoje aí, cara? Daqui a pouco eu vou mandar, prometo pra vocês. Beleza, Matheus Hobbs? No futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo. Com a Ademicon dá pra ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá. Tem um favorito ou não tem na tua visão pra Domingão?
Como o jogo não é num campo neutro, né? O Remo pra mim é um pouquinho favorito pra esse jogo. Por causa dos desfalques, pelo momento em que vive, pela empolgação. Mas pouquinha coisa, cara. É bem equilibrado, eu acho. Eu quase concordo com o Robson ali. Só que se tiver que escolher em algum ponto, colocaria ali um 55 a 45 pro Remo, mas porque o Atlético tem muita dificuldade de personalidade, inclusive, jogando fora de casa. Agora, em algum momento, ele pode colocar mais a sua qualidade que aparece nos jogos em casa e numa comparação com o Remo para jogo, né? Não tem feito tanto isso. E aí é o momento de buscar bons resultados. E aí pode ser num jogo como esses, né? Que o adversário não está nem de longe entre os melhores tecnicamente do campeonato. Agora, pelo que vem jogando os times, o Remo no geral cresceu muito e o que o Atlético não tem conseguido fazer fora e tá desfalcado de novo, eu vejo um jogo de muitas dificuldades. Só que uma hora tem que dar a resposta, né? Uma hora tem que dar a volta nisso aí.
É isso. O Lucas mandou pra gente, pô, qual é a zaga do Remo aí pro homem incomodar eles lá? O que vem usando de zagueiros aí? O homem
é o Chamba lá de Camarões e o Marlon.
Esse é bom, hein, o Chamba, cara.
O Marlon é um jogador veterano, jogou no Corinthians, no Cuiabá e tal. Normalmente até o capitão do time. Essa é a dupla de zaga do Remo. São dois bons jogadores, mas o Viveiros já incomodou jogadores, zagueiros bem melhores do que eles também na competição.
Mas sofreu. E de característica de força física, os dois aí. Então o embate da força, ele tá garantido. Agora o que o Viveiros quer mesmo é ter um pequeno espaço, né? Pra ele embalar. Na hora que ele embala, aí ele pode botar o cara de força física e não para.
Pensou Ferramentas, pensou FG. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Quem mais está por aqui com a gente, mandando mensagem? O Leandro falou assim, cara, vocês classificaram essa semana que a campanha, e é sim, Leandro, é muito boa, não só do Atlético, mas do Coxa também. Ele considera, Robson, esse jogo do domingo fundamental, porque, na opinião dele, fugiu totalmente qualquer projeção, o campeonato do Atlético até agora. Ele falou assim, cara, é tão fundamental, Edgar, que se a gente vencer um desses jogos aí que faltam pra parada da Copa, o Atlético vai se colocar numa situação de disputar alguma vaga, cara, no segundo turno. Pô, Leandrão, cara, tá no seminário ele. Obrigado, nosso vizinho quase aqui também. Pô, mano, assim, pra brigar já, pra afirmar que vai voltar pra um segundo turno assim pra vaga, eu acho que essa parada da Copa, ela é muito complicada.
Eu vou dizer uma coisa,
é um ponto de interrogação gigante. Ninguém sabe como que a galera vai voltar, cara.
Eu já acho que ele já se colocou nessa situação.
Você acha, Nico?
Sim, ele tá ali.
Ó, Leandro.
Agora, ele tem que cair de produção pra sair dessa briga, né? Mas pra mim, com 16 rodadas disputadas, ele já se colocou numa briga, né? Se vai manter até o fim, se vai sustentar, é outra história. Mas que ele se colocou?
O temor que o torcedor atleticano tem em relação a 2024. Em 2024, com 16 jogos, o Atlético tinha um ponto a mais do que agora. E caiu. Tinha, então, é assim.
Mas em outros anos tinha muito menos e depois subiu.
Exato. Mas é aquilo que eu já falei várias vezes aqui. O cenário é completamente diferente. Tem um técnico aí que completou um ano no cargo essa semana, o que não acontecia desde o Thiago Nunes, o que quase nunca acontece no Atlético. Um técnico estável no comando e alinhado com o discurso da diretoria, né? Sem ficar pedindo reforço toda hora, sabe que pode chegar um ou outro ali para compor, para reforçar o elenco, e tem que chegar na janela do meio do ano. Então, só a comparação matemática tem esse exemplo aí ruim, porque depois o Atlético foi muito mal em 24. Agora, o cenário é completamente diferente. Eu acredito que realmente o Atlético tem se colocado nessa situação. Mas há de se alertar também. Tem um bolo de times com um achatamento na classificação abaixo. Não dá para ter uma má fase. Não dá para perder pro Remo e não ganhar do Mirassol. Senão já corre o risco ali de dar uma baixada assim na expectativa e até olhar com um pouco de preocupação para a tabela. Mas o que tem sido feito até agora, principalmente em casa, é uma campanha excelente.
Eu acho que tudo que é passado você tem que tirar como lição, né? Isso é fato, ainda mais no futebol. O Atlético teve uma experiência negativa com uma pontuação exatamente como agora. E acabou rebaixado. Então, isso já é uma lição. Segundo, o que o Odair conseguiu fazer com esse elenco, que sem você olhar para a campanha, sem olhar para os números, para a colocação que o Atlético sustenta nesse momento, você vai dizer o quê? É um time que vai brigar na parte de baixo. Mas, no entanto, o time está lá em cima. Então, o que o Odair pôde fazer e tem feito com esse elenco, com carências, ele está conseguindo fazer. Ele está tirando o máximo que pode desse elenco, com algumas exceções. Alguns jogadores que estão acima do nível. E ele está conseguindo fazer com garotos de base, agora mesmo está levando mais dois para lá, para Belém, pelos problemas, né? Com alguns jogadores lesionados. Então, ele está conseguindo fazer uma boa campanha. Agora, cabe à direção, agora, para o futuro, sim, aí você tem que olhar com um certo receio pelo que tem e pelo que vem, que virá pela frente. Exemplo, e isso o Robson até tem sustentado essa tese dele de que, e é a minha também, de que após a Copa do Mundo a situação vai ser outra. Os investimentos vão acontecer bem maiores, bem mais do que tem ocorrido até aqui. A janela de meio de ano, depois da Copa, muita gente vai botar dinheiro. E eu acho que o Atlético vai ter que abrir um pouquinho o caixa para poder melhorar ainda mais esse elenco e manter essa regularidade. Aí você pode até pensar na parte de cima, né? O que a gente não pensava, a gente pode começar a pensar. Bom, você já está ali, né? na beira dos seis primeiros colocados, com investimentos, pode melhorar mais ainda. Isso pode não acontecer, tá? Isso é teoria, mas se você tiver um bom investimento, melhorar a qualidade técnica do time, qual a tendência? É de você continuar aí na parte de cima. Então, eu acho que aí vai caber muito ao que a diretoria vai projetar para depois da Copa do Mundo, porque até aqui o trabalho do Odair tem sido realmente excepcional.
Petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira. Qualidade e preço justo, saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe. Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade. Monique, obrigado. Você volta depois, 5 horas, no Esporte TMC, para falar mais um pouquinho aí do Pará, porque tá um calor aí que dá pra gente sentir pela tua imagem, Monique.
Combinado, Edgar. Se não chover, né? Geralmente chove, né?
Maravilha.
Vamos ver como é que vai ser. Se não chover, eu vou tentar fazer o Esporte TMC lá das docas. Eu tô bem próxima às docas, só que eu tô pro lado de trás do hotel, na rua de trás. Então, aqui à minha frente está a estação das docas que Robson De Lázaro ele tanto gosta. Certinho. Já deixou muito dinheiro ali. E aí eu vou tentar mostrar o visual aqui de Belém pra galera que tá acompanhando, que vai acompanhar o Esporte TMC, que hoje vai ser especial também,
opa,
né? Mas a TMC está em todos os lugares ao mesmo tempo.
Obrigado, Monique Vilela. Volta depois falando direto mais uma vez lá do Pará. Boa viagem para vocês aí, Monique. Ela vai atualizar o Furacão depois à tarde também. Vai passar o final de semana lá em solos paraenses.
Bom trabalho pra você, Monique Vilela. 17ª rodada, Morumbis amanhã. São Paulo e Botafogo, 5 horas. Barradão, 5 horas. Vitória e Internacional. No Maião, 7 horas. Mirassol e Fluminense. Na Arena do Grêmio, 7 horas. Grêmio e Santos. Amanhã, 9 horas. No Maracanã, Flamengo e Palmeiras. Domingão, 4 horas. Mineirão, Cruzeiro e Chapecoense. No Mangueirão, tem o Remo contra o Atlético. Domingo, 6:30. Neoquímica Arena, Corinthians e Atlético Mineiro. Domingão, 8:30. São Januário, Vasco e Bragantino. Na segunda, fechamento da rodada 17, já 17 rodadas. 8 horas, Couto Pereira tem o Coxa contra o Bahia. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e São Paulo, os 4 primeiros. Furacão, quinto colocado com 24 pontos. O Coxa, o oitavo com 23. Lá embaixo, na zona do rebaixamento, Corinthians, Remo, Mirassol e Chapecoense. Essa a Série A do Brasileirão. Série B, Londrina vai jogar para a 10ª rodada amanhã, 6:30 contra o Fortaleza lá no Castelão. Não tá bem o Tubarão na competição. 18º venceu na última rodada a Ponte Preta, mas tem 8 pontos e está na zona do rebaixamento. O Operário que vem perdendo pouco a mão, hein? Domingão vai jogar às 8:30 em Ponta Grossa contra o Criciúma. Fantasma, 12º colocado, já esteve lá nesse G6 aí agora da Série B, mas acabou se perdendo um pouquinho. Tomara que se recupere também o Fantasma na Bezona. Série C, o Dogão Huff. Maringá vai pegar amanhã 7:30 no Willie Davids, o Santa Cruz. Dogão tá bem na Série C, quinto colocado com 12 pontos somados até agora na competição. Na Série D, os nossos, lá embaixo, grupos A15 e A16 da competição. No A15, o Cianorte vai até Joinville amanhã, 4 horas, para pegar o Jack, o Joinville. E o Futebol Clube Cascavel vai visitar o Guarani de Bagé, domingão, 4 horas. Cianorte lidera o grupo A15 com 12 pontos. E o Futebol Clube Cascavel, a Serpente, na terceira colocação com 11 pontos. No A16, domingo, 13:30, tem Azures e Blumenau, no Os Pioneiros. Domingão, 4 horas no Pinhão, tem São Joséense e Brasil de Pelotas. Os nossos também no grupo A16. São Joséense, terceiro colocado com 11 pontos, e o Azures não está bem. É o Lanterna, somou apenas 5 pontos na Série D, no seu grupo A16 dessa competição. Portanto, tem muito futebol em relação aos nossos aqui da capital e também por todo o futebol paranaense nesse final de semana. Roxo é a cor da economia. Chegou o Saldão Pincel Roxo da Nichelle, com ofertas imbatíveis como essa. Kit para pintura anti-respingo Tigre por apenas R$25,70 cada. Nichelle, compre aí na loja, no site ou pelo WhatsApp. Fazer mais um intervalo, na sequência voltamos que eu vou sortear os prêmios de hoje aqui do Papo de Crack TMC. Segura aí que é Rapidex. E a gente já volta. Transamérica agora é TMC. Já volto.
Estamos apresentando Papo de Crack TMC. TMC!
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Olá, ouvintes da TMC, aqui é o Lancelotti. Eu quero convidar vocês para ouvir sábado o Série B do Paranaense, que vai ter imagens no YouTube da TMC Curitiba. E também eu quero convidar vocês para, desde o esquenta TMC, 14h, para conferir esses jogos. Eu vou estar no estádio observando o Anderson Simas, da Oficina Turbo, o Anderson Simas Luciano, para tentar levar ele para a seleção. Então não perca, é sábado na TMC, Paraná e Araucária, e eu estarei no estádio observando esse jogo. Vai ter imagens no YouTube da TMC e também eu vou estar escutando através do rádio. Um abraço. TMC, agora Transamérica e TMC, quem escuta sabe. A maior audiência do futebol em Curitiba.
Esta é a TMC Curitiba.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
Atenção, empresários! Os carros elétricos crescem no Brasil e quem instala carregadores agora sai na frente. Cada ponto de recarga pode gerar renda diária. A Powercom Brasil oferece tecnologia e implantação rápida. A demanda já existe. A oportunidade é agora. Fale com a Powercom Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Festival. Preços especiais em todos os setores. É de 21 a 24 de maio. Confira. Bife ancho maturata quilo R$55,90. Picanha reserva quilo R$85,90. Cerveja Budweiser 350ml R$3,59. Azeite de oliva grego Mama Bia 500ml R$29,90. Vinho chileno Cremasque reserva tipo 750ml R$29,90. Festival. Beba com moderação.
Chama o VAR. Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca viu. É uma loucura. Vem para Multiloja aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
Voltamos com o Papo de Craque TMC dessa sexta-feira, 22 de maio de 2026. Gente, obrigado pela audiência de todo mundo. Voltamos para Ford Slaviero, novidade Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou Fipe no seu usado, Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Ganhadores dos prêmios de hoje, aqui do Papo de Crack TMC, o par de ingressos para a Liga Monstro Combate. Na Live Curitiba, Guilherme, 2237, o voucher de R$150 para o restaurante Almacan. Vai para Silvia, 4624. Produção vai falar com vocês para a retirada dos prêmios aqui na TMC. Chama o VAR e quem mais quiser conferir pelo Portal da Transparência, você vê a Assembleia Legislativa do Paraná jogando aberto e 100% transparente. Assembleia Legislativa. 5 horas tem o Esporte TMC e a gente vai falar bastante sobre tudo que vai rolar no final de semana no Campeonato Brasileiro. Amanhã já tem a segundona Sanepar com muita festa. O Paraná tá quase... Tá bem pertinho de confirmar seu retorno à elite do futebol paranaense. E aí, domingão tem o Furacão, segunda-feira tem o Coxa. Eu volto, domingão, no jogo do Furacão, aqui no futebol da TMC. Tchau, gente. Aproveitem a sexta-feira, o final de semana, claro, com muita moderação. Tchau, tchau e até domingo, meus amados e amadas. Eu fui.
Você ouviu Papo de Craque TMC. TMC. Papo de Craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco pra toda hora.
Horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
O presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. Hoje, 15h. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Para rolar sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre sobre.
Escuta, sabe?
Boa tarde pra você que tá sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
Oi, gente, cheguei chegando nessa sexta-feira maravilhosa pra falar aquilo que o Batistinho odeia. Hashtag sextou, meu amor.
Ai, ai, essa idiotice desse jovem. Sextou, sextou, sextou. Ó, sextou, e nós estamos ao vivo também no nosso YouTube, que é o TMC News BR. Por lá você pode ver que eu não fiz a barba, né? Que Mini Ruth veio toda produzida porque achou que... achou que ia dar em cima do convidado.
Ai, ai,
já já você vai entender, mas vai lá, deixa seu like, se inscreve no canal, tá certo? E comente também sobre o programa, não é mesmo, Lucas Salles?
Exatamente, Batista, ó, a gente tá em todas as redes sociais, você pode seguir para se manter bem informado, é @ TMC News BR, seja no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Threads e no Twitter. @ TMC News BR. E pra você que nos ouve com o seu ouvido, você pode participar do nosso programinha de meu Deus, não é mesmo, Batista?
Exatamente, pelo WhatsApp, coloque o 11, que é o DDD na frente, 97221-1001, pra responder a seguinte pergunta, que é aquele ponto de vista polêmico. Me conte,
muito bom, muito
você
bom.
Tem algum ponto de vista polêmico? Ontem eu já coloquei que sopa não é janta.
É verdade.
É verdade.
O Léo Jaime, nosso ouvinte, disse que fruta não é sobremesa.
Exato.
E você, Minuti?
É. Ah, gente, eu acredito em muitas teorias da conspiração. Acho que vale também, né?
Ah, bom, vai, tenta, tipo, vamos lá.
Ah, eu acredito que muitas pessoas são reptilianas.
Bom, é mesmo? Reptiliano seria um tipo um ET, um
extraterrestre. É um ET meio jacaré que pode estar comandando todo o governo, coisas do tipo, enfim.
Entendi. Tá bom, vou aceitar, vou aceitar. A minha opinião quase, acho que não é quase não, é muito polêmica, é... Eu acho que a gente não tem que ser obrigado a aguentar má educação.
Exato.
Eu odeio.
É polêmico.
Eu acho que é polêmico que as pessoas falam assim, ai, mas eu estou no dia ruim, aí eu estou no dia mal, aí eu não posso estar com a minha cara amarrada. Não! Você tem a obrigação de dar pelo menos um bom dia, um boa tarde, um bom dia.
Você sabe que eu tenho um outro ponto de vista, até utilizando o nome do programa Sobremesa. Quando você vai num restaurante com alguém...
Viu? Sobremesa não é pra ser dividida.
Boa.
Essa porque é boa. Se você quer a sobremesa, você pede uma pra você. Porque sempre tem aquela coisa, você vai querer uma sobremesa? Aí a pessoa fala, ai não, não quero.
Ai, que custa?
Não quero, um pedacinho. Eu tô de dieta, não quero. Aí você fala, eu quero. Aí você pede uma banana split. Aí o garçom vê que tem duas pessoas na mesa, o que que ele traz? Duas colheres. Aí a pessoa fala, ai, deixa eu dar uma provadinha. Eu falo, não, não, peça a sua.
Eu concordo plenamente com você. Outra opinião que também muita gente acha polêmica é, se não fez, não critique. Não ajudou a fazer. Aí sempre você vai lá, pinta a parede da sua casa. Ó, aqui ó, pintei. Aí vem a tua esposa e fala, ai, não gostei, essa cor não é boa. Nossa, ficou mal pintada aqui. Não fez, não critique.
Tem outra ainda.
Pode mandar.
Tem outra ainda. O cara que pede aquele sabor de pizza merda e quer comer o seu. A hora que chega, não é?
Exatamente.
Ai, eu quero meia lite, meia quatro queijos. A hora que chega, ele quer quatro queijos.
Vem a de sardinha, já viu? Pizza de sardinha. Pelo amor de Deus. Outra coisa, opinião. Aí você tem que escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Coisa de trouxa. Tá bom?
Que
coisa de
isso? Trouxa.
É verdade. Opinião polêmica, mas que a gente tem aqui no nosso programinha de meu Deus.
E por que a Mini Ruth veio toda. Ela veio com a camisa toda com mangas bufantes.
Ai, eu achei que eu ia desencalhar hoje nesse programa, né?
Mas por que você achou isso, Mini Ruth?
Ah, porque a gente tinha um convidado muito especial hoje, né?
Ah, é?
É.
Ah, é verdade. Nós tínhamos. Então, vamos dar aqui a informação a quem nos ouve com seu ouvido. Hoje no Sobremesa nós iríamos receber o ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, que fez muito sucesso na novela Cúmplice de um Resgate, já namorou a Bruna Marquezine, estaria
louco
conosco para divulgar o seu novo filme O Rei da Internet, que está agora em cartaz no cinema nacional.
É o Hacker.
É o Hacker, exatamente.
É que conta a história, é baseado em fatos reais, né, esse filme.
Exatamente,
né?
É uma história real de que, digamos, o primeiro hacker do Brasil. É ele que conseguiu lá hackear, depois foi convidado para participar de um pessoal aí meio estranho que clonava cartão de crédito, e a história vai se desenrolando no filme O Rei da Internet.
Está no cinema?
Está no cinema.
Está no cinema. Tem outros filmes bons no cinema também.
Tem grandes filmes no cinema.
Michael Jackson.
Maravilhoso.
Recorde de bilheteria. Pra mulherada tem o Diabo lá da Prada.
O Diabo Veste Prada 2.
Vai estrear também o filme novo do Star Wars.
Ah, vai ser bom esse filme.
É verdade.
Esqueci, é um nome complicado.
É o Mandaloriano.
Quem
e
que
o
é isso aí?
É um personagem que foi criado ali num filme ou outro, e aí aproveitaram pra fazer mais um novo filme dele. Teve série na plataforma de streaming.
Daqui a pouco tá que nem o Sexta-feira 13 também, Star Wars, né?
O Star Wars acho que já tem 10, 11, 12 filmes.
Já acabou a grana.
Não.
Star Wars eram os três primeiros que eram os bons. Império Contra-Ataca.
Pra mim são os
únicos. Retorno de Jedi.
Eu não entendo nada desses filmes, cara. Não entendo nada.
E tem o filme do João Guilherme também.
Verdade. Então é isso aí. Aproveite aí o cinema. Tá bom?
Mas grandes ele filmes. Virá em outra oportunidade.
Tomara. Bom, esperamos você, João Guilherme. Tá bom? Esperamos e ver se antes de vir da entrevista não enche a cara antes, tá bom? Toma cuidado. Ou faça que nem os rockstars, os verdadeiros astros de antigamente, que saíam, aprontavam todas e vinham no dia seguinte pra dar entrevista com aquele óculos escuro mesmo, né?
Ah, foi festa da Maísa ontem, né?
Festa da Maísa.
É, aniversário da Maísa. 24 anos, né?
Só?
Colou um monte de artista, mó babado.
A Maísa, caramba, que era aquela do Silvio?
É, que puxava a peruca do Silvio.
É mesmo?
Tá certo. Bom, então, amigos, já que nós não temos um convidado, eu quero aproveitar esse momento para celebrarmos uma quase vitória. Nós estamos nos aproximando do programa 100. Exatamente. Daqui a pouquinho, o Sobremesa vai completar 100 programas no ar. Estamos hoje transmitindo o programa 85º, 85. Faltam apenas 15 para completarmos. Então,
olha aí, hein?
Antes que a gente chegue lá na celebração dos 100, eu gostaria de saber o que é que andam falando sobre o Sobremesa, o seu programa favorito. Portanto, começa agora o quadro SAL, Serviço de Atendimento ao Ouvinte.
É isso aí.
Roda a vinheta, Cuquinha.
E quando chegar no centésimo, eu vou fazer que nem o Zagallo. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Lembra que ele fala, faltam 15, falta 7, falta 3. Vocês vão ter que me engolir.
De fato, acho que o maior técnico do Brasil mesmo, é um dos maiores. Vamos lá, então. Quero saber o que é que estão dizendo sobre nós. Batista, por favor, leia um comentário aí.
Olha só, a Lúcia Moura, nossa ouvinte querida, ela disse que é fã do Léo Jaime, diz que ama as músicas do Leozinho e disse que adorou quando ele contou a história que o Cazuza dava trabalho na balada quando tomava as canjibrinas.
Muito boa essa história. Ele contou que teve que ir numa pizzaria no Rio de Janeiro pra tirar o Cazuza. Resgatar o Cazuza, tava deitado na cama. Ei, caramba.
Meu Deus. Alice filmou, ela mandou: eu amo a leveza de vocês com os convidados.
Muito fofa. Obrigado. A gente tá só esperando ficar um pouquinho mais famoso pra começar a dar patada. Só isso que a gente quer. Sim. Se a gente fosse um pouquinho mais famoso, a gente pegaria no pé do João Guilherme hoje, tá? É. Só pra deixar claro. Vamos lá, vai, Batista.
O Roberto Gil, obrigado por terem levado o Panda Betting. Além de ser uma entrevista divertida, me ajudou a planejar melhor a minha viagem de fim de ano.
Olha, que legal, boa. O Panda Betting foi muito bacana,
muito
cara.
Muito bom,
cara. Eu adorei,
cara.
Aprendi muita coisa com ele.
Eu também, eu até comprei uma passagem de ônibus.
O Panda é muito inteligente. Ele participou da criação de uma companhia aérea. Você sabe o quão difícil é isso, menino Ruth?
Deve ser muito difícil, né, gente?
A gente tem que chamar de novo o Panda Bet pra entender como é que é abrir uma companhia aérea. Como é que faz? É tipo abrir um CNPJ?
Não é? Se eu quiser abrir uma companhia aérea, eu abro um CNPJ, compro uns aviões.
É isso, né? Mas quanto de dinheiro precisa ter?
Ah, milhões, né?
Milhões.
Não,
milhões.
Gente, pra mim ele tem que vir de novo porque eu não pedi cupom de desconto, né?
O que eu mais gostei é que ele falou que ele saiu da companhia que ele ajudou a criar, né? E ele não paga passagem nunca mais na vida.
Que
bênção. Você viu o que ele falou em off? Ele falou, não, eu não pago. A gente tudo. Ô, Panda, como é que a gente faz? Como é que você consegue desconto? Aí ele, na nossa cara, falou: eu não pago passagem, eu viajo sempre de graça, é vitalício.
Ô, bênção, hein?
Que chato, hein?
É coisa boa da vida.
Mas
né?
Será que é aqueles que tem que ir pro aeroporto e ficar esperando ver se tem lugar no avião?
Cara, deve ser. Pior de tudo é que deve ser.
Porque eu conheço gente que trabalha em companhia aérea, que é esse esquema.
Tem o benefício.
É esse esquema. Você tem que ir pro aeroporto com a malinha, aí sobrou espaço, você entra.
Embarca, né?
Se não, é no próximo.
Que nem o Tom Hanks lá.
No terminal.
Próximo comentário, Mini Ruth.
Olha só, o Marcelo Júnior, ele mandou: eu gostei muito quando o Bola foi no programa, o carrancudo mais carismático que eu conheço.
Foi muito legal, foi um dos episódios mais divertidos. Eu adoro Bola.
Bola é demais.
Inclusive, adoro também a amizade entre o Bola e o Batista, porque eu aprendi que o apelido carinhoso é Cabeça.
Não é nem Cabeça. Ele chama de Cabeça. É com V. Ele fala: Cabeça.
Muito bom. Foi muito legal, porque nesse episódio deu pra gente ver a sintonia que tem entre vocês. Gente, pra quem ainda não sabe, o Batista foi um dos fundadores do Pânico na rádio, cara.
Sim.
Dê valor. Por isso que eu fico falando com você. Não brinca com o Batista, não, que isso aqui tem trajetória.
Mas eu também participei,
por
né?
Por isso vocês me valorizem aqui na TMC, tá?
Boa.
Tem história.
Só um minutinho, porque a Mini Ruth fez um comentário incrível. Eu também tenho história. Qual história que você tem, Mini Ruth?
Eu já fui panifete lá, né?
Pani o quê?
Panifete.
Panifete!
É meu sonho ser panifete.
É uma brincadeira com paniquete, cat que é gatinha, paniquete, panifete, fete que é gordo em inglês. Panifete, muito bom. Próximo comentário, Batista.
Olha aqui, ó, a Leiliane Brito. O Wendel Bezerra, que é o dublador, foi sensacional.
Foi muito bom.
Ele falou: era pra ser a vinheta oficial do Sobremesa. Ele fazendo aquela chamadinha com a voz do Bob Esponja.
Vai, Cuca, vê se você acha aí.
Ele não fez, lembra? Que não pode,
verdade,
por causa dos direitos, né?
Direitos autorais, tem toda a razão. Mas ele fez como Goku algo, não?
Fez.
Ele fez alguma coisinha.
E o Bruno Mezenga, ele mandou: Batista, depois da entrevista que a vidente foi embora, você chegou a fazer um check-up?
Já fiz.
E tá tudo bem?
Tá tudo jóia.
Tá tudo bem?
Vou tecer aqui um comentário.
Será? Uma pessoa pode tá tudo bem, mas tem gente que tá tudo bem e morre do nada também. Não é?
Vira essa boca pra lá.
Mas não é verdade.
Seguinte, eu só gostaria de fazer um meia-culpa aqui, porque a vidente Charlene, é Charlene, né?
Charlene.
A vidente Charlene veio aqui ao nosso programa e não se sentiu à vontade. Não lembro o porquê dela não se sentir à vontade. Nós aqui temos o compromisso de tratar todos muito bem. E foi isso que fizemos. Ela não se sentiu à vontade e saiu do nosso estúdio. E aí, esse episódio, a Charlene fez algumas previsões. E eu gostaria de fazer uma meia-culpa, que é o seguinte, Charlene. Você acertou até agora. Charlene acertou.
Ela acertou?
Falou da convocação. Convocação que o Neymar ia ser convocado. Mas isso também, né? Todo mundo meio que já sabia, mas ela acertou. Sim. Falou sobre o atentado ao Trump, presidente dos Estados Unidos.
Olha só!
É verdade, realmente aconteceu um atentado lá naquele evento dos jornalistas, né? e também falou sobre outras coisas que eu tô esperando pra entender se ela de fato acertou ou se foi só sorte. Mas não poderia ser,
né? E teve também, eu vi o Roberto de Ogum falou que o Neymar também ia pra Copa. Ele esteve aqui no programa. Batista. Isso foi o quê? Há dois, três meses?
Ele veio em março, antes do meu aniversário, lembra? Antes do nosso aniversário, ele tava aqui falando disso. Falando que ele foi o primeiro a falar, né?
Sim.
Primeiro.
Que babado, hein?
Você vê. Agora, nós aqui estamos pautando outros jornalecos por aí. Porque essa notícia, inclusive, de que o Robério de Ogum teria dado como certeza a convocação do Neymar, saiu primeiro aqui na TMC, no Sobremesa, e o Terra, o portal, tá noticiando a gente.
Olha que
tá
chique!
Tá usando a gente como base, como tá como vendo? Informação. Tá, olha, nós somos muito bons. Eu gostaria de ler um comentário aqui do YouTube, que eu achei muito legal. Na entrevista do Panda Betting, a melhor pergunta foi da Mini Ruth. Realmente, avião de ambulância tem sirene?
É importante, né,
foi
gente?
Foi o Ferdinando Roseto Neto que mandou esse comentário.
Hora
obrigado,
que vai pousar, né, meu? Pro povo sair da frente, né, meu? Já chega, no, hein? Já chega taxiando, né?
Será que os outros aviões vão atrás também ou dá multa?
Que idiota, né? Uma idiota, a gente rindo. Vamos voltar pro SAL, serviço de atendimento ao ouvinte. Batista, tem mais algum comentário aí legal?
A Jasmine Moura, ela falou que adorou a entrevista com o Paulo Ricardo. Ela disse que parou tudo que ela tava fazendo pra ouvir a entrevista. Eu acho que ela